בעזרת השם, דף ח', תלתדו שמנחות, עולה פסוע, בבין זה נוב דף שלום עליכם. סתמוס דף זין, עמוד ב', נא תרסיר הלינה ג'יבש. נופינאו דלינה, ומי אמר רבי אלעזר אחי? נאות שום הפלאבר דלינה. ויבוס קודיסי רבי אלעזר נושור פסד ומוס חביזה. Depois que a pessoa abate o animal do sacrifício, quanto tem que receber o sangue do abate no utensílio sagrado? Disse Rabi Elazar, todo o volume do sangue tem que ser recebido no mesmo utensílio para que o sangue se santifique. Depois o sangue vai ser jogado no Mizbeach. Assim falou Rabi Elazar. Pergunta para como podemos dizer que assim sustenta Rabi Elazar? Vehaitmar, olha só o que foi ensinado. Havite Kohen Gadol. O Kohen Gadol todos os dias sacrificava Minchat Havitim, um sacrifício de farinha. Ele trazia um volume, um Issaron, e sacrificava metade de manhã, metade à tarde. Era um sacrifício diário do Kohen Gadol. Então, sobre isso, Rabbi Yochanan Amar, Enak Doshale Hatzayim. Fala Rabbi Yochanan, somente se todo o volume da farinha foi colocada no mesmo utensílio, a farinha se santificou. Se metade do volume foi colocado, não se santificou, fala Rabbi Yochanan. Somente o volume inteiro. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar discute, mitoch shekreva lachatzayim, kdosha lachatzayim. Diz Rabbi Elazar que assim como cada metade do volume da Minchat Havitim, cada metade é sacrificada num momento diferente, metade de manhã, metade à tarde, então cada metade pode se santificar por si só no utensílio sagrado. Não tem que ter o volume inteiro no mesmo utensílio. Assim como cada sacrifício é em momentos diferentes, assim também a santificação pode ser em momentos diferentes. Podemos santificar metade de manhã para o sacrifício da manhã, metade à tarde para o sacrifício da tarde. Então pergunta, vem Ita Leilav Midam. Se Rabbi Elazar sustenta, no caso do sangue do sacrifício, que todo o volume tem que ser recebido no mesmo utensílio para que se santifique, então Rabbi Elazar podia associar a lei do sangue com a lei de Minchat Havitim e dizer, como Rabbi Yochanan, que somente se todo o Issaron, todo o volume da Minchá do Kohen Gadol foi colocado no mesmo utensílio e se santificou. Metade não. Ele não associou. Se você for me responder, Rabbi Elazar não associa um caso com o outro. Então, no caso do sangue, todo o volume tem que estar no mesmo utensílio para que se santifique. No caso da Minchá do Kohen Gadol, pode ser metade. Talvez assim, que Rabbi Elazar não associa. Pergunta, vem a Rabbi Elazar. Disse o próprio Rabbi Elazar. Mincha shekmatza ba'echar kshera. Com relação ao sacrifício de Mincha, já vimos várias vezes. O Kohen tem que fazer kmitza, pegar o punhado de farinha para o sacrifício. Se ele faz a kmitza dentro do echar, valeu. Mesmo que a priori ele faz a kmitza na azara, no pátio do Betamigdash, se ele faz no echar, valeu. Por quê? Sheker matzino besiluk bazechim. Como a gente vê no caso do Lechem Apanim, vimos ontem isso. O Lechem Apanim, os 12 pães, era um sacrifício de Minchá. O Kometz, a parte que era sacrificada, era Shnei Bazechei Levoná, dois utensílios com a especiaria. Esse era o Kometz, a parte da Minchá que é sacrificada. Os 12 pães são o Shiraim, é o resto da Minchá que os Kohanim comem. Então, quando o Kohen ele pega os dois Bazechei Levoná, ele está fazendo a kmitzá nesse momento, do Lechem Apanim. Isso acontece dentro do Eichal. A mesa sagrada com o Lechem Apanim está dentro do Eichal. Então você vê que a kmitzá dentro do Eichal vale. Porque o Kohen pega os dois Bazechei Levoná com as especiarias de dentro do Eichal. Então a mesma coisa no caso da kmitzá. Qualquer kmitzá que o Kohen faz no Eichal, valeu. Então você vê claramente que tira a Bela, ela associa um caso com o outro. Então por que não associar o sangue com Minchat Havitim, como eu já disse antes. A Mincha mi Mincha Yalif, Mincha mi Dam lo Yalif. Rabbi Elazar associa entre um sacrifício de Mincha e outro, Lechem Apanim com outro sacrifício de Mincha, mas não associa o sacrifício de Mincha com o sacrifício animal. Então não associa o sangue com o sacrifício de Mincha. Então, realmente, conforme Rabbi Elazar, quando o Kohen vai receber o sangue do abate do animal, tem que receber num utensílio só todo o volume. Quando vão santificar o sacrifício de farinha do Kohen Gadol, Minchat Havitim, podem santificar metade num momento, outra metade em outro momento. Pergunta o Minha, Mi Minha, Mi Alif. Como podemos dizer que a Beatriz associa uma Minha com a outra? Natânia, olha só a breita. Antes do Pirká, Nifras Lachma, Alechem Passur, Ven Maktir Alav et Abazichim. Fala a breita, vamos ver qual é a explicação na sequência. O Lechem Apanim está na mesa sagrada. E é Shabbat. Então é o dia que esses 12 pães são retirados. Os dois bazerim levanam, dois utensílios com a levaná são sacrificados. E colocam mais 12 pães com outros dois utensílios com a levaná para a próxima semana. Então estamos no Shabbat. E o pão do Lechem Apanim, digamos um dos pães, se quebrou. Então fala, Braita. Se quebrou antes de tirarem as especiarias a levoná, então o sacrifício se invalidou por completo e as especiarias não são sacrificadas. Mishepirka nifras lachma lechem pasul o maktir elav tabazichim. Mas se tiraram os dois bazichim levoná já, então já fizeram a kmitza, pegaram a parte do sacrifício do lechem aparim que é sacrificado e depois, digamos, um pão se quebrou, então o sacrifício pode continuar. Os dois bazichim levoná vão ser sacrificados, mas os koanim não podem comer os pães. Assim, falou a Braita, vamos ver agora a explicação de Rabi Elazar. Vamos entender melhor a Braita também. Namar Rabi Elazar, falou a Rabi Elazar. Lo pirka mamash, ela kivan shegi azmana lefarek, afar pishe lo pirka, kemishe pirka damia. Disse Rabi Elazar, quando a Braita menciona pirka e não pirka, foi tirado ou não foi tirado com relação a levoná, não se refere que na prática foi tirado ou não. Se chegou o momento de tirarem os dois utensílios com a levoná, já passou a metade do dia do Shabbat, então é como se isso já aconteceu. Então é como se a kmitzah já aconteceu, como já pegaram o punhado de farinha da minhá. E depois, se o resto da farinha foi perdido, o sacrifício pode continuar. Ou se parte do volume que sobrou do resto da farinha se tornou incompleto, o kometz, o punhado, vai ser sacrificado. Aqui também. Nem chegou o momento de tirarem a levoná da mesa sagrada, do shulchan. É como se isso já aconteceu. Se depois disso, o pão se quebrou, a levoná é sacrificada. Mas se antes do meio-dia do Shabbat, não chegou o momento do sacrifício da levoná ainda, aí o pão se quebrou, tudo se invalidou. Não, pergunta. Vem mãe. Tihave que mincha shechasra kodem kmitza? A mulher tinha dito antes que a Bielazar associa entre um sacrifício de mincha e outro. No caso de um sacrifício de mincha comum, chegou o momento do sacrifício, por exemplo. A kmitza não foi feita ainda. O Kohen não pegou o punhado. Mas já chegou o momento. Se a farinha se torna incompleta, todo o sacrifício se invalida. Não adianta que chegou o momento do sacrifício para ser considerado como se a kmitza já aconteceu. Então, por que aqui no caso do Lechem Apanim, disse Rabi Elazar, se já chegou o momento de tirarem os dois utensílios com a levoná, é como se isso já aconteceu, e se o pão se quebrou, a levoná é sacrificada mesmo assim. Por quê? Se Rabi Elazar associa entre uma minhá e outra, Lechem Apanim com o sacrifício de minhá normal, essa não deveria ser a lei. E daí que já chegou o momento de tirarem os bazichim levoná, na prática, a levoná não foi tirada ainda. Como a kmitza que não foi feita ainda. Mas, Halukash, respondendo. Mincha lo barir kometz dida. Va barir kometz dida. Tem uma diferença relevante entre uma mincha e o lechem apanim. No caso da farinha, não tem nenhuma parte específica da farinha que é o kometz. O Kohen pode fazer a kmitzah, pegar o punhado de qual farinha que ele quiser. Então, quando chega o momento de fazer a kmitzah, não é como se já foi feita, porque não tem nenhuma parte designada a ser o punhado, a ser o kometz. Então, chegou o momento como se nada aconteceu. Se o volume se tornou incompleto, todo o sacrifício se invalidou. Mas no caso do lechem apanim, temos um kometz específico? O kometz são os dois utensílios com a especiaria, com a levoná. Então, falar a Bela, chegou o momento de tirarem a levoná da mesa, é como se isso já aconteceu, porque isso já estava designado a ser sacrificado. Então, chegou o momento, é como se isso já aconteceu, em potencial podia ter acontecido já, é como se já aconteceu. Então, se depois o pão se quebrou, não faz diferença com relação a levoná, é sacrificado. Isso fala de que mais cheguei a semana, eu falei que mandei brincadeira. Ela ameaça, se é assim. Te ame que shiraim, se chastru ben kumitza leaktara. Dei maktirim kumitzalem. Pergunta. Mesmo se a gente vai dizer que é como se os dois utensílios com a levana já foram retirados da mesa, se depois o pão se quebrou, é como uma situação que fizeram a kmitza, o Kohen tirou o punhado de farinha, e depois o resto se tornou incompleto. E falou, mas aqui o Kometz não é sacrificado. Aqui também, então é como se os dois utensílios com a levana foram tirados da mesa, como se a kmitza já foi feita, o pão se quebrou, tudo deveria se invalidar. Aqui não. Lav pluktanino. Rabbi Elazar Savarla, que mandemar shiraim shechastru ben kmitza leaktara, maktir kometz alem. Fala, Magnão, vamos ver o daf de amanhã, Bezerat Hashem, que existe uma discussão sobre isso. O que acontece depois da kmitza, o resto da farinha se tornou incompleto. Será que sacrificamos o kometz ou não? Rabbi Elazar sustenta que sim. Se a kmitza já foi feita, esse kometz vai ser sacrificado, mesmo se o resto da farinha se tornou incompleto. Então, aqui também, já chegou o momento de siluk bazirim, tirar os utensílios com a levoná da mesa, é como se isso já aconteceu. É como se a kmitza da farinha já foi feita. Se o pão se quebrou, a levoná é sacrificada mesmo assim. Gufa, voltando ao que foi dito. Chavite Kohen Gadol. Com relação a minchat chavitim do Kohen Gadol. Rabbi Yochanan amar enak do shari chatzayim. Disse Rabbi Yochanan, se metade da farinha é colocada no utensílio para se santificar, a santificação não valeu. Conforme Rabbi Yochanan, é necessário colocar todo o volume no utensílio. Vira Rabbi Elazar amar, fala Rabbi Elazar, mitoch shekreva lachatzayim, kdosha lachatzayim. Disse Rabbi Elazar que não, assim como cada metade é sacrificada num certo momento, metade de manhã e metade à tarde, então também a santificação pode ser independente da outra metade. Podemos santificar a metade da farinha, independente do resto. Então, analisa aqui, Agmará. Amaravaha, falaravaha. Maitama de Rabi Yochanan. Por que Rabi Yochanan diz que só podemos santificar o volume inteiro? Amarkra, por causa do pasuk, mincha machatzita. Havi mincha, veacharka chotzeu. O pasuk fala machatzita, metade dela. Só tem um volume inteiro, que foi santificado. O Kohen Gadol pega metade para santificar de manhã, metade para santificar à tarde. Meite pergunta, contra Rabi Elazar. Chavite Kohen Gadol, lo ayu baot chatzayim. Quando o Kohen Gadol trazia a farinha, ele trazia o volume inteiro. Ela me vi issaron shalem, um issaron inteiro. Vechotzeu, e depois disso, metade é pega para amanhã, metade para tarde. Vetaria fala braita, ilo nemar minchat machatzit. Haiti omer me vi chatzi issaron mi beto shacharit, o makriv. Chatzit sarum beto arvit umakrif. Se a Torá tivesse dito mincha machatzit, metade da mincha, então eu ia falar, bom, cada metade é um sacrifício independente do outro. Então eu ia falar, quando ele traz metade de manhã, sacrifica. Metade à tarde, sacrifica. Talmud uma machatzitá baboker. Merza mishale. Essa Torá fala machatzitá, metade dela. Tem um volume inteiro que foi trazido. E o Kohen Gadol divide para metade ser sacrificada, como a gente mencionou. Então, o que se vê, aparentemente, daqui, o Kohen Gadol trazer o volume inteiro, esse volume é santificado e depois é dividido. Assim que parece. Não como disse Rabi Elazar, que o Kohen Gadol pode santificar metade, parece que ele vai santificar tudo e depois vai dividir para o sacrifício da manhã, metade para a tarde. E Rabi Elazar diz, assim como cada metade é sacrificada separadamente, cada santificação pode ser separadamente. Não parece da Breita assim. Falando de mitzvah, responde que existe uma mitzvah realmente de tudo ser santificado de uma vez só. É uma mitzvah. Mas fala Rabi Elazar, se metade foi colocada no utensílio sagrado, se santificou mesmo assim. A priori, tudo tem que ser santificado de uma vez só. Mas disse Rabi Elazar, se colocaram metade, também valeu. Pergunta, mas vê, Gvim Victil e Ravashi. Vamos lá para Ravashi. Beachuká Ktivba. Com relação a essa Minhat Havitim do Kohen Gadol, a Torá fala Hokolam. O termo Huká sempre quer dizer que todas as mitzvot são indispensáveis para o sacrifício valer. Então, se o Kohen Gadol tem a mitzvah de santificar o volume inteiro, e a Torá fala Huká, assim tem que ser, isso é indispensável. Não tem nenhuma mitzvah que é só a priori, mas não foi feita, valeu. Então, se a Torá fala Huká e também fala que o Kohen Gadol tem que trazer tudo para santificar, aparentemente, então, significa que se ele santifica metade, não valeu. A santificação não aconteceu. Não como disse Rebbe Lazan. Amalei, lo nitzrecha ela leaviá shalem ibetô. Deu responder a Vashi. A Torá diz que Minchá machatzita tem o volume inteiro. Esse volume inteiro vai ser dividido. O seu Kohen Gadol não vai trazer metade, vai trazer tudo. Isso é indispensável, que ele traga tudo para o Betamigdash. Então, não tem escapatória disso. Ele não pode trazer metade. Mas o que disse Rabi Azar é que ele pode santificar metade. Trazer, ele tem que trazer tudo de uma vez. Todo o Issaron, todo o volume. Mas para santificar, pode santificar metade de manhã, metade à tarde. Não tem contradição. Perdomi amar Rabi Yohanan Nahi. Rabi Yohanan diz que é indispensável que todo o volume seja santificado no mesmo utensílio de uma vez só. Pergunta, como podemos dizer que assim fala Rabi Yohanan? Ve'aitma foi ensinar. Refrish chatzi saron vedato leosif. Faça um sacrifício de minhá normal. A pessoa tem que sacrificar um volume. Ele colocou metade do volume com a intenção de colocar depois a outra metade. Então, Rav Amar Elokadosh. Fala Rav, o que está no utensílio não se santificou. Enquanto ele não colocou o resto, tem que colocar o volume inteiro. Rebbe Yohanan Markadosh. Disse Rebbe Yohanan que essa metade que foi colocada já se santificou. Pergunta, vem imita Leilat Minhavitim? Se Rebbe Yohanan sustenta no caso de Minhat Havitim, que somente tudo se santifica, metade não, ele deveria falar a mesma coisa aqui. Deveria associar Minhat Havitim com outro sacrifício de farinha. E Rebbe Yohanan disse aqui que essa metade que foi colocada já se santificou. Não, vejiteima Rebbe Yohanan Mirta Mimirta Loyalif. Se você for me dizer que Rabbi Yohanan não associa um caso com outro, então ele não associa Minhat Havitim com outra Minha, e ama Rabbi Yohanan, disse Rabbi Yohanan que não. Shulamim Sheshchatan Ba'echar Kshirim. Vá lá, Rabbi Yohanan. O Kohen pegou um sacrifício de Shulamim e abateu dentro do Eichal. O abate valeu. Dirtiv, por causa do Pasuk, o Shchatou Petach Oel Moed. Shelo Yetafel Hamur Meikar. Vá lá, Rabbi Yohanan. Se o Kohen pode abater o Shlamim na Azara, no pátio, então muito mais que ele pode abater no Eichal, porque o Eichal é mais santo do que o pátio, do que a Azara. Então não faz sentido dizer que algo que é secundário, o pátio, tem uma santidade maior do que o Eichal. Então, o que se vê daqui, Rebbe Yohanan associa a lei do Azara para a lei do Eichal. Diz que o abate no Eichal também é válido. Então você vê que Rebbe Yohanan associa um caso com outro. Então por que não associar Minhat Havitim com outro sacrifício de Minha? Que somente se todo o volume está no utensílio, a Minha se santifica. Mas claro que não. Da Torah Yosef Shani, aqui é diferente. Aqui ele colocou metade no utensílio com a intenção de colocar a outra metade depois, na sequência. Então nesse caso, o que fala Rebbe Yohanan, o que ele já colocou já se santificou, porque ele teve a intenção de colocar essa metade só temporariamente, para completar logo mais. Então isso é um caso. O caso de antes é que metade foi colocada no utensílio para se santificar, para ser sacrificado assim, só metade. Não para acrescentar outra metade no mesmo utensílio. Lá falou Rabbi Yohanan que não, tudo tem que ser colocado no utensílio, no caso de Minhat Havitim, depois dividido metade de manhã, metade à tarde. Tudo depende da intenção da pessoa que colocou. Entende como fala essa braita? Meleim, eu meleim elashlemim. Esse pasuk se refere ao sacrifício de Minha. A farinha foi colocada no utensílio meleim. O que significa meleim, cheios? Elashlemim. Significa que o volume foi completo. Então pulamos o parênteses. Só que o pasuk veio dizer, aparentemente conforme essa braita, que somente se todo o volume da farinha foi colocado no utensílio se santificou. Shlemi. Na maravilhosa, maravilhosa em Matai, quando isso se aplica? Bisman shenda atole usif. Isso que a gente falou, que se metade foi colocado, não se santificou, é só se a pessoa não teve a intenção de colocar essa metade para completar logo depois a outra metade. Aí essa metade não se santifica. Mas se ele colocou metade com a intenção de logo depois completar a outra metade, já o que ele colocou, mesmo que não é o volume completo, já se santificou. Porque a pessoa só colocou metade de forma temporária, para completar logo. Então, valeu. Então, a Gemara trouxe essa breta para uma prova para essa diferenciação. Depende da intenção da pessoa, como a gente vê. Então, pergunta. Verav bechavitim kema, svirale. Rav discute com o Rabi Yohanan. Ou seja, conforme Rav, mesmo se a pessoa colocou metade com a intenção de completar logo depois, essa metade não se santificou. Somente o volume inteiro. Como Rav sustenta no caso de Minhat Havitim do Kohen Gadol? E que Rabi Elazar lê Rav Mechavitim? Se Rav sustenta como Rabi Elazar disse que metade já se santifica. Então ele diria a mesma coisa aqui. Associaria Minhat Havitim com uma Minhat comum. E ele não disse isso. Talvez você vai me dizer que Rav sustenta no caso de Minhat Havitim, metade se santifica. No caso de outra Minhat, não. Se que Rav não associa um caso com o outro, talvez assim, mas que não. Vamos Rav disse o próprio Rav. Mincha kdosha beroshemen. A pessoa tem que sacrificar a farinha com azeite. Tem sacrifício de mincha que mincha com azeite a sacrificar. A pessoa colocou só a farinha no utensílio sagrado, essa farinha já se santificou. Por quê? Shikir motzino belechem apanim. Como a gente vê no caso do lechem apanim, os 12 pães não tinham azeite. E a levoná também não. Então, o sacrifício de minhá que não tem azeite se santifica. Aqui também a pessoa coloca a farinha sem azeite no utensílio sagrado, se santifica. Mesmo que ele tenha que depois colocar azeite, a farinha agora seca já se santificou. Belo levoná. Ou você tem que sacrificar a farinha com a levoná, com a especiaria. E colocou a farinha no utensílio sem a levoná, já se santificou também. Porque a gente quer matzir o minhá de Nesachim. Como a gente encontra no sacrifício de Minhat Nesachim, a pessoa trouxe um sacrifício animal e traz farinha junto. A farinha não é sacrificada com a levoná. E mesmo assim se santifica. Então você vê que a pessoa coloca a farinha no utensílio sagrado, já se santificou, mesmo que ele tenha que depois colocar a levoná. Belo shemen ou belo levoná. E mais ainda, num caso que ele tem que sacrificar a farinha também com azeite, também com levoná, se ele coloca a farinha seca no utensílio, no clicharet, já se santificou. Por quê? Como a gente vê no caso do sacrifício de minhá do pecador. Já vimos isso. A farinha é sacrificada seca. Então, se vê que a farinha já se santifica mesmo sem azeite e sem levoná. Então, a gente vê claramente daqui que Rav associa um caso com outro. Então, se Rav concorda com Rabi Elazar no caso de Minhat Havitim do Kohen Gadol, ele diria a mesma coisa aqui, metade do volume foi colocado, valeu, se certificou. E ele não disse isso. Então, a cor Rav que Rabi Yochanan Svira. Temos que dizer que Rav vai como Rabi Yochanan. Que também no caso da Minhat do Kohen Gadol, todo o volume é colocado no utensílio para que se certifique. Gufa Amara, voltando ao que disse Rav. Minhat do Shabel Oshemen. Ele tem que sacrificar farinha com azeite. E ele coloca só a farinha no utensílio sagrado, já se santificou. Como a gente vê no caso do lechem apanim, que os pães não tinham azeite, nem a levoná. E se santificou. Vimos já que se tem que sacrificar a farinha com a levoná, ele coloca a farinha sem a levoná, a farinha já se santifica, como no caso de minhá de Nesachim, que não tinha levoná. Belo shemen ou belo levoná, shekir matzin beminhat chote. Farinha é colocada sem nada no utensílio, mesmo que ele tenha que misturar depois azeite e levoná. A farinha já se santificou, como no caso de minhat chote, que era farinha seca. E santificação vale lá também. Acrescenta aqui. Ve shemen be levoná, kalchi hai belo hai, ve hai belo hai. A pessoa coloca azeite puro no utensílio sagrado, ou levoná pura. se certificou já. Shemen, Shekermatsin, Beluk, Shemen, Shemetsura. Com relação ao azeite, a gente encontra que o azeite é santificado sozinho no caso do leproso, o Metsura, tinha que trazer um volume de azeite para a purificação dele. Isso é santificado sozinho. Levoná, Shekermatsin, Belevoná, Babazirim. E com relação à especiaria, a levoná também a gente encontra no caso do Lechem Apanim, que a levoná era colocada no utensílio sagrado, nos bazirim, sozinho. Se santificava mesmo assim. Assim fala Rav. Rabbi Hanina Amar, fala Rabbi Hanina, viramos a página. Lo zuk do shabeluzu, velo zuk do shabeluzu. Diz Rabbi Hanina que não. A pessoa tem que sacrificar, digamos, farinha com azeite e levoná. Então, isso só se santifica se está tudo junto no utensílio. Ele coloca só a farinha, não se santifica. Ou seja, conforme Rabbi Hanina, para o sacrifício se santificar, todos os ingredientes têm que estar juntos, já prontos. Então perguntou Rabbi Hanina, Issaron lama nimshach. Conforme Rabbi Hanina, por que o utensílio que tinha essa medida da farinha, o Issaron, foi ungido no Beit HaMikdash? Qual era a utilidade de um utensílio que tinha a medida de um Issaron para medir a farinha e santificar a farinha? Sim, conforme Rabbi Hanina, somente se a farinha foi misturada com o que precisa ser misturado para se santificar. Se você vai sacrificar a farinha com azeite, então ele tem que sacrificar mais do que um issaron. Não adianta ter um utensílio com o volume de um issaron para colocar a farinha lá, você tem que colocar também azeite lá. Deveria ter um utensílio que tenha a medida da farinha com a medida do azeite para que santifique tudo junto, como disse Rabbi Hanina, que nesse caso somente se está tudo pronto para o sacrifício se santifica. Então para que um utensílio que tem só o volume da farinha? Para santificar a farinha, mas a farinha sozinha não se santifica. Então pulamos duas linhas, pulando parênteses, le minhat chote, respondendo, no caso da minhat do pecador, a farinha era sacrificada pura, farinha seca, no volume de um issaron. Então, por isso precisava de um utensílio com esse volume, para santificar o sacrifício de farinha do pecador. Velu glama nimshach. Se conforme a bichanina, para a farinha se santificar, tem que ser misturada com azeite. Então, o azeite sozinho não se santifica também. Por que tinha um utensílio no Beit HaMikdash que tinha o volume do azeite? Um luk. Por que esse utensílio? Se o azeite não se santifica lá. Maleluk shemetzura. Como vimos, por causa do leproso. O metzura trazia um luk de azeite e se santificava sozinho. Então, para isso, precisavam de um utensílio desses para a santificação. Fala não mais. Também Shmuel concorda com o Rav, que farinha seca se santifica, mesmo que tenha que acrescentar depois azeite, levoná. De onde se vê isso? Letra fala Mishnah. Kli alach, mekachim et alach, umidot ayavesh, mekachim et ayavesh. Utensílios que são usados para líquidos no Beit HaMikdash santificam líquidos. Utensílios que são sacrificados, são usados para secos, santificam coisas secas. Venda Krialach, Mekachinta Yavesh, Velomito Teavesh, Mekachinta Lach. Um utensílio para um líquido não santifica algo seco, como esse lug do azeite, não santifica a farinha que foi colocada lá. Um utensílio para algo seco não santifica líquidos. Cada utensílio santifica o que foi designado para colocá-lo. Vamar Shmuel fala Shmuel. Lo Shano Elamidot, Avam Izrakot, Mekachot Teavesh. Fala Shmuel, isso é só com relação a utensílios de medida. Utensílios de medida de algo líquido, ou utensílios de medida de algo seco. Mas com relação aos Mizrakot, o Mizrak era o utensílio que o Kohen recebeu o sangue do sacrifício. Santifica também algo seco, como farinha. Mesmo que é um utensílio para um líquido, o sangue, santifica algo seco. Por quê? Shenemar Shneem Eleim Soled Blulaba Shemen Leminha. Na inauguração do tabernáculo tem esse passuk que menciona o Mizrak, Mizrak Echad, e menciona que foi usado para a santificação da farinha com o azeite para a Minha. Fala Shmuel, você vê daqui que algo seco pode ser santificado se foi colocado num Mizrak. Então, continua a Gemara. Amad Ravacha Midiv Tideravina. Peru sai para Ravina. Minha Lachai. Qual a prova de lá? Lá é farinha com azeite. Farinha e azeite, algo úmido. Então, por isso se santifica no utensílio do sangue, que é um líquido. Qual é a prova de Shmuel que também se coloca farinha seca no Mizrak, se santifica? Aqui se trata de farinha com azeite, que é algo úmido. Então não tem prova, essa farinha com azeite, algo úmido, pode se santificar com o utensílio que é designado ao sangue, que é um líquido. Mas talvez farinha seca não. Amalei respondeu Ravina, lo nitz lecher leave sheba. O que diz Shmuel é que mesmo que você mistura o volume de farinha da Minha com o azeite, tem partes da farinha que continuam secas. E também essas partes se santificam. Então, no Mizrak, você vê que algo seco pode se santificar nesse Mizrak. Pulamos quatro linhas, pulando o parênteses. Vei bai, tem uma outra resposta. Minha lekabedam que avesh damia. Outra resposta. Esse Mizrak é para sangue. Sangue é 100% líquido. Já a farinha com azeite, em relação ao sangue, em comparação com o sangue, é algo seco. É como uma massa. Tem azeite, mas é considerado algo seco em comparação com o sangue, que é 100% líquido. Então falou Shmuel que se a gente vê que essa farinha com azeite, que é algo seco em comparação com o sangue, pode ser santificada no utensílio do sangue, no Mizrak, então se vê que o Mizrak é capaz de santificar também farinha seca. Então, o ponto que a Gemara trouxe tudo isso é para dizer que Shmuel vai como Rav. Rav também disse que farinha seca pode se santificar no utensílio sagrado, mesmo que tenha que misturar depois com azeite, como Shmuel disse. Não como Rabi Hanina. Continua a Gufa, voltando ao que a gente viu antes. Amara Belazar Mincha Shekmatza Baihar Kshera. O Kohen a priori faz a Kmitza na Azara. Mas fala Rabi Elazar, o Kohen pode fazer a Kmitza no Eichal. Por quê? Shekher Matzino Besinuk Bazichim. Como no Lech HaMapanim, a Kmitza é quando o Kohen pega os dois utensílios com a Levoná, a especiaria. E isso é a Kmitza, é feita no Eichal. Então qualquer Kmitza, o Kohen pega o punhado de farinha no Eichal, valeu. Metiv Rabir, a pergunta Rabir. Vekamat Misham, mimakom shelagle azarom dot. Falou Tanakama. Vekamat Misham, o Kohen faz a Kmitza de lá. O que significa de lá? Então fala Tanakama, se refere a do local onde a pessoa que trouxe a farinha ele está. Então o que disse o pastor conforme da cama é que o Kohen pode fazer a Kmitza em qualquer lugar da Azara que o não Kohen pode estar. Continua aberta bem metelo bem minay shem kamat besmol shachzir vekmot beamin tamod bar vekamat misham mimakom shekamat kvar. Vimos isso ontem, a opinião de Bebeteira é extenso, não é nosso assunto agora. O ponto é o que disse Tanakama. Ou seja, disse Rabi Elazar que o Kohen pode fazer a Kmitza dentro do Eichal. Não parece de Tanakama, sim? Tanakama disse que se o não Kohen pode estar em algum local da Azara, lá pode ser feita a Kmitza. O não Kohen não pode entrar no Eichal. Então a Kmitza lá não vale. Não como Rabi Elazar. Então, e cada um errou o motivo lá, o meu fale lá. Tem aqueles que falam que o próprio Rabi me respondeu. E cada abre tem aqueles que falam que não. Mande Rabbi Yaakov de Rabbi Bar Tachlifa asberalach. Que Rabbi Yaakov explicou para Rabbi Bar Tachlifa isso. Mas a resposta é a mesma. Lo nitzrecha ela leachshir et kol azara kula. Ou seja, falam os sábios, a Torá não veio dizer onde não podemos fazer a Kmitza. Veio dizer onde podemos fazer a Kmitza. Ou seja, poderia pensar que o Kohen não pode fazer a Kmitza em toda a Azara? A Torá veio falar que sim, ele pode fazer em toda a Azara. E muito mais que ele pode fazer no Eichal, fala Rabi Elazar. Então, explicando melhor. Shelo tomar ho'il ve'olah kodshei kodashim, u'mincha kodshei kodashim. Eu poderia associar entre o sacrifício de farinha e a olah. Porque os dois são kodshei kodashim, são na mesma categoria. Ma olah teunat tzafon, av'mincha teunat tzafon. Eu poderia dizer, olah é um dos kodshei kodashim. Já vimos que o animal tem que ser abatido na parte norte da Azara. Poderia falar a mesma coisa no caso da Minha, também é Kodshei Kodashim. Poderia pensar que a Kmitza tem que ser na parte norte. Por isso, poderia falar de Kamatz Misham. O não Kohen pode ser em qualquer parte da Azara. É permitido fazer a Kmitza em qualquer parte da Azara. Então, essa é a novidade. E falou Rabi Elazar, a gente vê no caso do Lechem HaPanim, o Kohen pega os dois utensílios com a especiaria, levou na dentro do Eichal, então é permitido fazer a Kmitza também dentro do Eichal. Não, pergunta. Mas eu acho que é incalível. Por que eu poderia dizer isso? Assim como a Torá dificulta no caso da Olá, dificulta também no caso da Minha. Qual é a prova da Olá para Minha? A Olá tem um aspecto mais grave do que o sacrifício de farinha. No caso da Olá, todo animal é queimado. No caso da farinha, não, somente o punhado, o comes. Então poderia falar, a Torá dificulta no caso da Olá e obriga a bater no norte. Não tem base para dizer que também no caso da Minha, essa vai ser a lei rígida. Porque a Olá é um sacrifício mais grave do que Minha em geral. O Mechatat usaríamos como base o Hatat. No caso do Hatat, não todo animal é queimado, somente o Zemurim, o sebo, etc. A carne é comida. Mas o Hatat tem que ser abatido no norte. Você poderia falar a mesma coisa no caso da Minha. Pergunta a Maquinão: Malo e Hatat, se quer Mechaperet al Haevekritut? Hatat tem um outro aspecto mais grave do que Minha. Hatat causa a capará de pecados que tem o caret. Minha não. Eu posso falar que a Torá dificulta no caso do Hatat, se abate no norte, porque é um sacrifício mais grave. Minha é um sacrifício mais grave, não teria que ser a mitzvah feita no norte de qualquer forma. Então, fala mais. Me'asham. Usaremos como base o Asham. O Asham também é Kotche Kodashim. E não causa capará de pecados que tem o caret. Tem que ser abatido no norte, então também Minha. Pergunta, mas Asham Shekhen Minedamim. Por quê? Asham é um sacrifício animal, sacrifício do sangue, é um sacrifício mais grave do que um sacrifício de farinha. Então, e mais ainda, Mikulu Nami Shekhen Minedamim. Olá, Hatat e Asham são sacrifícios do sangue. Então, mesmo que a Torá dificulta e fala que tem que ser abatido no norte, não por isso eu vou dizer que também a Minha tem que ter a Kamitsa no norte. Porque é um sacrifício mais leve, um sacrifício de farinha. Então volta a pergunta, por que a Torá tem que dizer que o Kohen pode fazer a Kmitzá em qualquer parte da Azara? Ela, Itzrich, é sim necessário. Saka da Tachamina, Hoil Vektiv, Veikrivai la Kohen, Veikishai la Mizbeach, Veikamatz. A Torá fala, a pessoa vai trazer a farinha para o sacrifício de Minha, para o Kohen. E o Kohen vai pegar a farinha e vai encostar no Mizbeach. Encostar na esquina sudoeste do Mizbeach. E a Torá fala, Veikamatz, vai fazer a Kmitzá. Então, o que eu poderia dizer? Magasha bekeren drumit maravit. A kmitzá nam bekeren drumit maravit. Poderia pensar que a Torá veio associar a agasha com a kmitzá. Dizer assim como o Kohen tem que encostar a farinha na esquina sudoeste do Mizbeach, assim também a kmitzá tem que ser necessariamente lá. Assim que eu poderia pensar errado associando entre os dois. Kamash não precisa falar de kamatz misham para dizer que não. O Kohen pode fazer a kmitzá em qualquer parte da Azara, em qualquer local que o não Kohen pode estar. Fora Belazar, muito mais que ele pode fazer a kmitzá dentro do Eichal, como os Bazirim são retirados da mesa do Eichal, pelo Lechem HaPanim. Isso eu falo, Guimarães, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma questão interessante. O que acontece se a pessoa mistura o azeite com a farinha fora da Azara? Será que pode ser sacrificado? Será que não? Vamos ver isso com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.